Um desastre ambiental que atingiu mais de 1.000 localidades em 11 estados brasileiros, prejudicou o turismo e a pesca da região Nordeste e produz efeitos ambientais de longo prazo que ainda estão sendo mapeados. Um desastre que mais de 2 anos depois ainda está sem desfecho e agora tem um inquérito policial concluído. Eu sou a Letícia Arcoverde e este é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Aline Pellegrini e estou aqui com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Quinta-feira, 2 de dezembro de 2021. Dia em que o jornal Folha de São Paulo noticiou que a Polícia Federal concluiu o inquérito sobre o derramamento de óleo que afetou 11 estados brasileiros em 2019, a maioria no litoral do Nordeste. A investigação colocou um navio grego como responsável pelo vazamento do material no mar brasileiro e pediu o indiciamento da empresa que operava a embarcação, além do seu comandante e do seu chefe de máquina.
A apuração chega ao fim depois de 2 anos e meio da aparição das primeiras manchas de óleo no litoral nordestino, o que aconteceu no final de agosto de 2019. Primeiro, a substância foi encontrada em praias da Paraíba. Depois foi aparecendo em centenas de outros lugares. O Ibama contabilizou até março de 2020 mais de 1.000 localidades afetadas em 130 municípios que começam na costa do Maranhão e vão até o litoral norte do Rio de Janeiro. Por ter atingido mais de 3 mil quilômetros da costa, esse é considerado o maior desastre ecológico do Brasil em termos de extensão.
A estimativa é que mais de 5 mil toneladas de óleo tenham sido retiradas da costa brasileira nos trabalhos de limpeza que se estenderam por meses. A resposta mobilizou governos locais, estaduais e órgãos federais, mas foi marcada pela lentidão inicial. Isso porque o Plano Nacional de Contingência para Acidentes deste tipo demorou para ser acionado pelo governo federal.
Em novembro de 2019, deputados criaram uma CPI para investigar o derramamento e apurar se houve omissão do governo diante do desastre. Essa comissão parlamentar de inquérito chegou a fazer reuniões, mas foi interrompida quando começou a pandemia em 2020 e os trabalhos presenciais no Congresso pararam. Em abril de 2021, ela foi encerrada porque não teve seu prazo renovado.
Bom, mas o que a investigação da Polícia Federal concluiu? De acordo com a Folha de São Paulo, a conclusão é de que o óleo teve origem no navio Bubulina, que tem bandeira grega. A empresa responsável por ele, que foi indiciada, se chama Delta Tankers. A PF diz que o comandante da embarcação e o chefe de máquinas deixaram de comunicar às autoridades o derramamento da substância no mar. Eles foram indiciados por crimes previstos na lei ambiental.
As suspeitas sobre o navio Bubulina apareceram ainda em 2019, a partir de um relatório com imagens de satélite. A Marinha fez uma apuração administrativa sobre o assunto e enviou os resultados para a Polícia Federal, apontando o mesmo navio como suspeito. Ao longo da investigação, a PF chegou a acionar a Interpol para ouvir pessoas em outros países, como a Grécia e a África do Sul, por onde o navio passou. O inquérito diz ainda que o tipo de óleo derramado tem origem na Venezuela e que o Bubulina atracou num porto do país antes das manchas começarem a aparecer na costa brasileira. Em novembro de 2019, quando a PF fez a primeira operação contra a Delta Tankers, a empresa negou responsabilidade pelo derramamento.
Vale a gente dizer que essas informações do inquérito ainda vão ser analisadas pela justiça para decidir se um processo contra os responsáveis pelo Bubulina vai ser aberto. Desde 2019, outras linhas de investigação sobre a origem do óleo também foram aventadas. Um laboratório da Universidade Federal de Alagoas, por exemplo, diz que é possível que o óleo tenha origem na África Ocidental, onde há exploração de petróleo e onde o laboratório identificou uma mancha no oceano. Eles dizem que é possível que correntes marítimas tenham trazido a substância até o Brasil. O INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, chegou a falar dessa hipótese em dezembro de 2019, mas depois a investigação por essa linha não prosperou.
No inquérito, a Polícia Federal diz que o prejuízo que o governo teve nas operações de limpeza e investigação foi de R$ 188 milhões. A corporação ainda está elaborando um laudo com um valor total que considera outros danos, como perdas no turismo e de comunidades pesqueiras. Um estudo de pesquisadores do Nordeste calculou em agosto de 2020 que o desastre atingiu 350 mil pescadores. Essa que você vai ouvir é a Sandra da Silva Lima, que é presidente da Colônia de Pescadores do Pina, que fica em Recife, numa entrevista para o portal G1 feita nessa mesma época.
Depois do derramamento de óleo, nossas vidas foram totalmente prejudicadas, pois os pescadores não conseguiam vender os seus produtos em restaurantes, bares, feiras. E logo após chega o Covid, né, que vem nos dar uma outra rasteira, pois estávamos tentando nos reerguer.
Além disso tudo, existem os danos ambientais, que pesquisadores ainda estão mapeando. Eles dizem que tem efeitos que são agudos, que são sentidos no momento da chegada do óleo, e tem efeitos crônicos que duram anos. Numa reportagem do UOL, feita quando o desastre completou 2 anos, agora em agosto de 2021, o Francisco Kelmo, que é diretor do Instituto de Biologia da Universidade Federal da Bahia, estimou que uma recuperação completa ainda vai demorar cerca de 10 anos. Esse é o pesquisador falando sobre os danos à vida marinha do litoral baiano, numa entrevista para o jornal da Band em meados de 2021.
A presença desse resíduo ainda no ambiente, de óleo enterrado, ele continua sendo fonte de contaminação. Aquela parte sólida, parecendo uma massa de asfalto, está rico em vários contaminantes que fazem mal aos animais marinhos.
O meio de 2021, aliás, não foi só o aniversário do desastre ambiental. Em julho, mais de 500 quilos de óleo foram retirados de uma praia baiana na cidade de Camaçari. Um laudo mostrou que era o mesmo material do vazamento de 2019. A Defesa Civil disse que o mais provável é que o óleo tivesse impregnado nos recifes e tivesse sido arrancado pela maré alta, que levou os resíduos até a praia.
Entre os principais danos de longo prazo ao meio ambiente identificados por pesquisadores estão a perda de biodiversidade de invertebrados, o branqueamento de corais, que é um fenômeno que pode matá-los, e a contaminação de animais. Esse é o Francisco Kelmo falando de novo para o Jornal da Band.
Nós terminamos causando um desequilíbrio na cadeia alimentar, o que, por consequência, termina acabando com todo o equilíbrio ecológico daquela região, né?
Uma pesquisa de universidades do Ceará e Pernambuco, em parceria com instituições estrangeiras, contabilizou que pelo menos 55 unidades de conservação foram afetadas pelo desastre. Foram identificadas ameaças para ecossistemas variados, como manguezais, recifes de coral, estuários, banco de algas calcárias, banco de gramas marinhas, entre outros. Mas os pesquisadores dizem que a pandemia de Covid-19 acabou prejudicando os trabalhos para entender esses danos mais duradouros, porque parou ou diminuiu o ritmo das pesquisas. A ver quais serão os próximos passos da investigação concluída pela Polícia Federal e se ela vai contribuir para trazer algum tipo de desfecho para o desastre, mesmo que os impactos ambientais e sociais continuem a ser sentidos.
O IBGE divulgou nessa quinta-feira dados do PIB do Brasil, o Produto Interno Bruto. E os números mostraram que o país está em recessão. O redator Marcelo Rubissek está escrevendo sobre o tema. Marcelo, o que quer dizer quando a gente fala que o Brasil está em recessão?
Bom, o PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos em um país num intervalo de tempo. Então, o que o IBGE divulgou hoje é que o PIB caiu 0,1% no terceiro trimestre de 2021, e isso depois de uma queda lá no segundo trimestre. Então, essa situação de 2 trimestres consecutivos de queda se encaixa perfeitamente na definição de recessão técnica, que são justamente esses 2 recuos seguidos. Mas quando a gente fala em recessão, a gente está falando de uma forma ampla de um momento de retração da economia. E tem mais jeitos de identificar um momento desses. Por exemplo, existe um grupo ligado à FGV que é o CODACE, o Comitê de Datação de Ciclos Econômicos. É um grupo que justamente olha para a economia brasileira e aponta quando a gente está em expansão econômica e quando a gente está em recessão, com base em muitas variáveis, como produção, emprego, renda, vendas, e não só o PIB. E na ótica do CODACE, o Brasil está em recessão desde o começo de 2020, quando a pandemia chegou por aqui. Então, dá para argumentar que não é que a gente está entrando agora em recessão, mas sim que a gente já está em recessão faz quase 2 anos. Mas no fim, tanto faz como você olha, o Brasil está sim em recessão.
E quais números dentro da divulgação do PIB podem ser destacados nesse momento? O que tem de mais preocupante e o que tem de sinal positivo?
Eu conversei com a Marina Garrido, pesquisadora do FGV Ibre, e ela disse que o que tem de mais preocupante nesse momento é a indústria, que é um setor importante da economia e que basicamente andou de lado nesse terceiro trimestre e está com dificuldade de engrenar como um todo. Eu também conversei com o Fernando Ribeiro Leite, professor do INSPER, e ele disse que o que tem de mais positivo nesses dados de hoje é que o setor de serviços e o consumo das famílias cresceram, o que é um reflexo direto do avanço da vacinação no Brasil e do aumento das atividades presenciais também. Mas ele também apontou que, embora essas coisas sejam positivas, a economia ainda está muito frágil e a inflação alta e o desemprego elevado podem acabar segurando um pouco essa retomada do consumo e dos serviços.
O texto do Marcelo você lê no nexojornal.com.br.
O repórter especial João Paulo Charlot fala agora sobre as reações ao agravamento da Covid-19 na Alemanha, que registrou nessa quarta-feira seu dia com mais mortes na pandemia em 9 meses.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. A chanceler alemã Angela Merkel está há poucos dias de deixar o cargo. O substituto dela, o Olaf Scholz, deve ser formalmente nomeado pelo parlamento na quarta-feira. Mas até lá, a Merkel ainda tem poder e vem adotando uma porção de novas medidas restritivas contra a pandemia no país dela. Nessa quinta-feira, a Merkel se reuniu com o equivalente aos governadores dos estados na Alemanha para discutir medidas de contenção à nova onda da Covid-19 que ataca o país. Na saída desse encontro, ela anunciou que os não vacinados ficarão proibidos de entrar em lojas de comércio não essencial na Alemanha. Eles também não vão poder frequentar estabelecimentos esportivos e culturais. Além disso, o uso de máscara vai ser obrigatório nas escolas. Mas o mais marcante é o seguinte: o parlamento alemão vai discutir a possibilidade de tornar a vacinação obrigatória no país a partir de fevereiro de 2022. Isso ocorre porque a Alemanha avançou bem na imunização, mas estacionou perto dos 68% com segunda dose ou dose única. E o governo quer fazer esse percentual subir até pelo menos 75%. A história é parecida no restante da União Europeia. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que os países do bloco precisam tomar uma decisão sobre a vacinação obrigatória. Ela, pessoalmente, disse que apoia, mas é preciso que cada país decida por si. No caso da Alemanha, o aperto sanitário não é um capricho de Merkel, nem é uma medida impopular de fim de mandato. O Scholz, que é o substituto dela, vai nessa mesma linha. O mais provável é que esse caminho da responsabilidade sanitária siga inalterado ao longo do novo governo. Resta saber se os antivax alemães e europeus também estão dispostos a manter esse jogo duro.
Dos efeitos de um desastre ambiental ainda sem desfecho, passando pelo recuo do PIB brasileiro e terminando com o endurecimento de regras contra a Covid na Alemanha, durma com essa.
Roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Aline Pellegrini, participações de Marcelo Rubissek, João Paulo Charlot e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã é dia de extratos da semana e a Letícia traz para você um resumo das principais notícias dos últimos dias.